Passa isto para a senhora controlar, porque da outra vez eu não fui capaz.
Eu vou tentar.
Muito obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Nós queremos iniciar esta reunião, mesmo na ausência da senhora coordenadora, está um bocadinho atrasada, mas logo que ela chegue assumirá a presidência do grupo de trabalho. Este grupo de trabalho visa ouvir um conjunto de entidades sobre a alteração à Lei 108 de 91. Vários grupos parlamentares apresentaram iniciativas neste sentido. Já ouvimos diversas organizações. Hoje vamos ouvir a Confederação Nacional da Agricultura, representada pelo Sr. Pedro Santos e pelo Sr. Joaquim Cassuete, a quem convidávamos a usarem da palavra sobre as propostas que são do vosso conhecimento. Nós, no início, como é habitual neste tipo de reuniões, convidamos as entidades a auditar para se pronunciarem durante 10 minutos, no máximo. Depois, várias bancadas colocarão as questões que muito bem entenderem e depois, no final, os senhores terão de novo a palavra para se pronunciarem, para prestar os esclarecimentos que entendam também oportunos. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado e bom dia a quem ainda não cumprimentei e agradecer o convite para aqui estar presente em nome da CNA. Eu não vou precisar dos 10 minutos, até porque, de facto, há muitos projetos que entraram, mas acho que acabam todos por coincidir, tirando um ou outro pormenor, acabam todos por incidir na mesma matéria e acho que será simples e pacífico estas alterações que estão em cima da mesa. Pronto, aquilo que a CNA defende, que nós defendemos, é que é importante que o SESC, o Conselho Económico e Social, seja o mais representativo possível da sociedade, e por isso consideramos importantes as alterações que estão aqui em cima da mesa à sua composição e que quando se tenta atingir este objetivo. Em concreto, sobre as propostas de alteração, estamos de acordo com a entrada e consideramos importante a entrada de uma melhor representatividade e uma representatividade por parte do movimento juvenil, ou seja, quer por parte do Conselho Nacional da Juventude, quer pela federação ou por uma federação representante do movimento associativo juvenil. Achamos isso importante. Agora, isto é uma questão de forma, porque há ali num dos projetos de lei que se indica mesmo qual é que é a federação, e em termos daquilo que é a própria lei, normalmente o que estão é grupos de interesse, e depois os vários grupos de interesse é que se têm que se organizar para designar os seus representantes, e achamos que devemos que esse deve continuar a ser a forma em termos de representação e de eleição dos próprios representantes a nível do SES, ainda que haja situações em que basicamente poderá só haver uma federação, mas deixar as coisas, eu acho que em termos de forma legal deverá ficar da mesma forma. Depois, sobre a representação da comunidade imigrante, também consideramos muito importante este alargamento nesse sentido, e aqui consideramos também ser mais representativo a atribuição de um lugar ao Conselho das Comunidades Portuguesas, isso é evidente, e um lugar também aos representantes do movimento associativo, das associações representantes das comunidades portuguesas, das associações de imigrantes. E também pela mesma razão, ou seja, com o objetivo de uma maior e uma melhor representatividade da sociedade portuguesa, também consideramos positivo a integração de associações de reformados e pensionistas. Aqui associações como, por exemplo, o MURP, a Confederação Nacional dos Pensionistas e Idosos, que têm feito um trabalho notável na defesa dos seus associados, poderão dar um bom contributo no SES. Aqui também não percebemos muito bem, porque há um dos projetos de lei que indica que será o SES a designar os representantes, quais é que serão os representantes da sociedade civil e, neste caso, dos dos reformados e pensionistas. E aqui acho que o que nós defendemos é o que deveria continuar também, aquilo que eu já referi, ou seja, ser os próprios movimentos a designar os seus representantes, tal como há um grupo de interesse, tal como até agora tem funcionado, e na nossa opinião tem funcionado bem. Nós, por exemplo, pertencemos a um grupo de interesse que é da pequena agricultura e do desenvolvimento rural, são dois, e temos conseguido sempre chegar a acordo nessa distribuição dos lugares. Depois, isto não está propriamente nas propostas, mas acharíamos importante, já que se está a mexer na lei, já que se está a fazer uma alteração à lei, considerar também a representação das micro e pequenas empresas, nomeadamente a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que também tem feito um trabalho notável na defesa dos seus associados, ainda que não esteja propriamente num projeto de lei daqueles que nos foram enviados, mas achamos importante aproveitar também para ter aqui esta representatividade das micro e pequenas empresas, porque de facto têm, pela sua especificidade, têm problemas que as outras empresas não têm. E basicamente era isto que nós queríamos transmitir de uma forma muito sintética, mas era esta a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como também é habitual, nós vamos dar a palavra às várias bancadas. Convidamos o Sr. Deputado Nuno Sá, da bancada socialista, a usar a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador em exercício do Grupo de Trabalho. Cumprimentar os colegas, cumprimentar a audição, cumprimentar a Confederação Nacional da Agricultura e agradecer aos membros da direção, ao Sr. Pedro Santos e ao Sr. Joaquim Tassuete, a presença aqui no Parlamento, saudá-los em nome do Partido Socialista e agradecer os contributos que aqui trouxeram. A intervenção que fizeram e com as considerações, comentários e visão sobre as propostas que estão em cima da mesa são um contributo importante para aquilo que é o objetivo deste grupo de trabalho. Ou seja, ouvir, recolher contributos no sentido de legislarmos da forma mais eficaz, melhor possível, se assim quisermos. Como o Sr. Coordenador já referiu, este grupo de trabalho está a trabalhar e a ouvir decorrente da iniciativa de um conjunto de projetos de lei que fazem uma alteração ao Conselho Económico e Social, e eu, relativamente às propostas do Partido Socialista, elas incidem sobre a inclusão no plenário do SES de novos setores de interesse específicos, reformados e pensionistas, a comunidade imigrante, os imigrantes, os jovens e os trabalhadores precários, ou seja, trabalhadores temporários, trabalhadores sem vínculo, por diferentes razões. Num flash, muito rapidamente, os pensionistas e reformados, por razões da própria demografia, da evolução demográfica, mas sobretudo por razão também das políticas públicas, da forma como têm sido atingidos. A juventude, pela mesma razão, pelas mesmas razões, embora a pirâmide demográfica seja a inversa e até o fenómeno da imigração da juventude, mas também há muitas políticas públicas que atingem ou que devem ser, a juventude deve ser atingida positivamente e, portanto, deve ter uma voz mais forte no SES. A comunidade imigrante, até pelo aumento da imigração, por aquilo que disseram, e os trabalhadores sem vínculo ou trabalhadores temporários, referimos-nos aos trabalhadores recibos verdes, trabalhadores em contratos a termo, trabalhadores em subemprego, que nós sabemos que existe já um conjunto de organizações que estão organizadas, têm personalidade jurídica, têm órgãos e que nos têm feito saber que sentem necessidade de ter uma voz, têm tido manifestações públicas, algumas delas, com toda a franqueza, devo dizer, com alguns fenómenos preocupantes, e, portanto, nós preferimos sempre o diálogo e a inclusão social para procurar o máximo de coesão e de paz social e, portanto, entendemos que é enriquecedor, corresponde mais à evolução da própria sociedade se incluirmos estes setores no Conselho Económico e Social. A exposição e o conteúdo da vossa intervenção foi muito objetivo e muito, muito claro, muito sucinto e, portanto, a minha também vai no mesmo sentido, sobretudo porque saio desta, o Partido Socialista desta audição fica confortável, se assim se pode dizer, porque aquilo que é a expressão da vossa opinião e também até esta sugestão em relação às micros e pequenas empresas, a questão dos grupos de interesse, não legislarmos no sentido de serem, prevermos já associações específicas, mas ser uma lei geral e abstrata, é um contributo importante até para uma discussão que temos aqui feito em relação às associações de reformados e pensionistas, qual será o critério, é um contributo que aqui deixam importante, e portanto com a mesma capacidade de síntese e da objetividade que aqui trouxeram, eu também termino agradecendo e dizendo que na maior parte do conteúdo estamos absolutamente de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, em nome da bancada do PSD, também renovava os meus cumprimentos à delegação da CNA. Como sabem, o Partido Social Democrata, na sua iniciativa legislativa, apresenta a ideia de alargar o plenário do SES no domínio dos imigrantes, dos reformados, dos jovens, do tecido empresarial e do tecido sindical. São cinco áreas que, do nosso ponto de vista, a sociedade evoluiu, a realidade do nosso país criou estruturas e organizações que representam interesses e segmentos da nossa sociedade que, do nosso ponto de vista, devem ter uma oportunidade de se expressarem no Conselho Económico e Social, e foi nesse sentido e com esse objetivo que nós apresentámos esta proposta. Naturalmente que a CNA já tem assento no Conselho Económico e Social, e bem, naturalmente que as opiniões que os senhores aqui nos trouxeram são para nós positivas, porque nos ajudam, digamos, a consolidar as ideias que depois na redação final iremos aqui encontrar em conjunto, e é nesse sentido que nós estamos a ouvir muitas entidades, dezenas, exatamente para que a redação final do texto não seja deste ou daquele partido, desta ou daquela sensibilidade, que seja a resultante dos contributos das várias entidades que aqui fizeram o favor de dar a sua opinião. E nesse sentido, nós percebemos bem as vossas preocupações de que a lei final seja uma boa lei, que seja uma lei também justa, que os vários interesses aqui em questão, falar nos jovens, falar nos imigrantes, falar nos reformados, que se encontre uma redação em que ninguém se sinta excluído e que haja aqui uma capacidade de encontrar um texto final que acolha as várias expectativas e corresponda de facto àquilo que está na base das iniciativas das várias bancadas, e nesse sentido, naturalmente, nós agradecemos as vossas opiniões, os vossos contributos, e não deixaremos de os ter em conta na nossa contribuição para o texto final. Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do PCP. Nós não temos presente a bancada do CDS-PP. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito bom dia. Então, desde já o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português saúda e agradece à Confederação Nacional da Agricultura e os seus membros aqui presentes, Sr. Pedro Santos e Sr. Joaquim Cassoete, e dizer e reiterar algumas das posições que aqui já foram referidas, nomeadamente a análise que está a ser feita neste Grupo de Trabalho por via das audições de diversas entidades, para conseguirmos perceber quais são as expectativas e as posições em relação a estes projetos de lei que consagram o alargamento do Conselho Económico e Social. E nesta medida, o PCP é muito claro e tem reiterado aqui as suas diversas posições em relação aos diversos projetos de lei, nomeadamente no apoio dos projetos de lei que consagram o alargamento dos representantes dos jovens, das comunidades portuguesas no estrangeiro, dos reformados, nomeadamente, como aqui foi referido e que é uma posição que acompanhamos em relação ao trabalho extraordinário que tem sido feito pelo MURPI. Dizer também que, em relação àquilo que a Confederação Nacional da Agricultura aqui nos trouxe, realçando o trabalho extraordinário, o trabalho meritório que a Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas tem feito neste segmento, de facto, deve merecer da parte deste grupo de trabalho uma especial atenção e podendo até levarmos essa discussão na especialidade de forma mais específica e concreta. Portanto, é uma posição que acompanhamos de forma perentória. E, neste sentido, agradecer mais uma vez tanto a presença e os contributos que a Confederação Nacional da Agricultura aqui nos trouxe, que, de facto, foram contributos precisos, concretos e que, na generalidade, acompanhamos. De resto, tem sido a posição do PCP ao longo destas audições que temos levado a cabo aqui no Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos também a senhora assessora da bancada do Bloco de Esquerda, que está a tomar as devidas notas e transmitirá a sua direção. E agora devolvíamos a palavra à direção da CNA para prestar alguns esclarecimentos ou fazer alguns comentários que entende. Tenha bondade.
Muito obrigado. Não há grandes questões, também não há assim grandes, mas aproveitar os minutos para já saudar a forma como o trabalho está a ser desenvolvido. Eu acho que isso é importante ouvir, chegarmos aqui a um consenso o mais alargado possível, porque este de facto é um órgão de consenso e é um órgão de discussão, e é que se na sua criação não temos logo à partida essa preocupação, começa coxo, como se costuma dizer, e isso, saudar da forma como o trabalho está a ser realizado. Como não houve questões propriamente ditas, eu queria, e peço desculpa quase que o abuso, mas isto é um grupo de trabalho diferente, mas eu, se deixar aqui, até porque nem sempre temos a oportunidade de estar com deputados desta comissão, deixar aqui apenas uma alerta que nós já temos vindo a fazer, que tem a ver com a segurança social dos agricultores e, nomeadamente, com esta questão das novas imposições fiscais que entraram em vigor, quer no Orçamento de Estado de 2013, quer no Orçamento de Estado, depois tiveram algumas alterações já a nível do Orçamento de Estado de 2014, mas, principalmente para os pequenos e médios, o problema continua a existir. E só deixar esta nota, em termos de candidaturas às ajudas da PAC, que terminaram agora no dia 15 de maio, nós, em duas campanhas, perdemos cerca de 15 mil agricultores. A grande maioria deles, pelo facto destas alterações fiscais que têm principalmente incidência a nível da segurança social. Quando estamos a falar, por exemplo, de reformas por invalidez, ou quando estamos a falar, por exemplo, em trabalhadores por conta de outra, em que depois têm problemas até na atribuição de subsídio de desemprego, caso fiquem nessa situação, todas estas, a obrigatoriedade dos agricultores se registarem nas finanças, acaba por ter depois alterações, quer a nível da segurança social, quer a nível depois até em termos fiscais, quer depois até a nível da própria atividade que exercem. Pronto, eu peço desculpa por falar neste assunto, que não tem nada a ver com o grupo de trabalho, mas não queria deixar esta oportunidade de alertar mais uma vez para esta questão e da necessidade de olharmos para este tipo de agricultura, para a agricultura de menor dimensão, até porque estamos também no Ano Internacional da Agricultura Familiar, de uma outra forma, ver a sua especificidade. Nós não defendemos que os agricultores, pura e simplesmente, não paguem impostos, não contribuam também para a segurança social, mas pela sua especificidade tenham regimes que estejam de acordo com o tipo de atividade e com os rendimentos que praticam. Peço desculpa o abuso, mas não podia deixar, não ficava bem comigo próprio se não fizesse esta alerta também aqui neste grupo de trabalho.
Muito bem. Nós queremos agradecer a presença da CNA, queremos agradecer as vossas preocupações e contributos que nos trouxeram, agradecer também a participação dos senhores deputados e, naturalmente, que não deixará de ser acolhida, na medida em que as várias bancadas parlamentares o entendam, as vossas propostas. Muito obrigado a todos.